10:39, a gente tem o prazer de conversar agora com um colega jornalista, ele também é escritor, o Caê Guimarães. Caê que teve uma conquista, ganhou o prêmio Sesc de Literatura deste ano, com um romance, O Encontro Você no Oitavo Round. Tudo bem, Caê? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês.
O Caê não só é um romance, como é o primeiro romance, o que acho que te surpreendeu ainda mais, não é isso não, Caê?
É verdade. Minha trajetória na literatura sempre foi marcada pela poesia, né? Estreiei em livro em 1997, já são 23 anos. De lá para cá, alguns livros de poesia, um deles traduzido para o catalão em 2013, e crônicas, né? Fui cronista da Gazeta por 7 anos, fiz uma coletânea dessas crônicas, que foram lançadas em 2010, mas o romance sempre foi uma coisa que me acompanhou, sempre tentei me aventurar por essa seara. E quando concluí o livro, no final do ano passado, né, mostrei para alguns colegas escritores daqui de fora, tive um retorno muito bacana, falei, bom, agora está na hora de tentar colocar na vitrine. E fiz a inscrição no Prêmio Sesc. O Prêmio Sesc, explicando, ele se destina a autores inéditos nas categorias romance e conto. Então nada me impediria de inscrever um romance, como nada me impede, num prêmio futuro, escrever um livro de contos. Uhum. Não é para autores inéditos, mas para autores inéditos naquela categoria. E aí, semana passada, recebi essa notícia maravilhosa, que o meu livro foi escolhido entre 700, arredondando, né? É uma triagem bem pesada, né? Uhum, me deixa ainda mais feliz.
Agora, é claro, a gente quer saber um pouquinho da história, né, desse romance, Caê. Dá pra fazer um spoiler aí pra gente?
Tá, assim, vou tentar não dar spoiler, porque a história se resolve.
Não pode dar um spoiler, né? Mas adiantar um pouquinho?
Claro. A história do livro, quer dizer, o livro se desenrola nas semanas que antecedem a última luta de um pugilista chamado Cristiano Machado Amoroso. Ele, já chegando aos 40 anos, chegou ao auge aos 25 e foi nocauteado, e a partir daí a carreira dele foi indo ladeira abaixo. Na proximidade dessa luta, ele começa a ser atormentado por um zumbido que o acompanha em toda a narrativa, pontuando os momentos, né? E por uma releitura da própria história. Ele teve uma ocupação antes de se dedicar ao pugilismo, e aí é que eu não vou dar o spoiler, mas ele começa a fazer uma reflexão sobre o que o levou a abandonar essa ocupação, onde ele era muito promissor, e se dedicar ao pugilismo, uma atividade tão dura, né? Nesse meio tempo, ele conhece uma jornalista, uma colega nossa, disposta a desvendar. Ela tem uma pequena noção do que ele fez antes de se tornar pugilista, e aí ela se aproxima dele para tentar desvendar os motivos que o levaram a abandonar essa ocupação anterior e se dedicar ao pugilismo. Na verdade, eu usei o pugilismo como cenário para contar uma história que trata de redenção.
Certo.
Um homem em busca da própria redenção,
ligado
pro seu passado.
E por que o pugilismo?
Bom, é uma coisa muito presente na minha vida. Meu avô, Félix, querido e saudoso, praticou na juventude como amador. E eu me lembro da minha infância, a época ainda das TVs, só existia TV aberta, né?
Uhum.
Ele me acordava de madrugada para ver as lutas, me explicava o estilo de cada lutador. E eu pratiquei pugilismo, às vezes como amador também, às vezes ainda vou brincar e tal, como atividade física, né?
Sim, nunca
me aventurando a competir, nada disso. Como atividade física é muito legal, mas é perigoso, né? O objetivo é bater na cabeça do adversário até ele cair. Então não é tão saudável.
Uhum.
Mas a prática, sim. E o pugilismo, ele tem uma carga dramática que eu acho muito interessante. Tanto é que vários autores já se debruçaram sobre o tema.
Ah,
né?
Sim.
Jack London, Cortázar, Hemingway. E no cinema também,
cinema,
né? Scorsese.
Yeah.
Miles Davis praticava, era amante do pugilismo, né? Tanto que havia uma lenda que ele, quando estava nas turnês, ele falava, não acertem meus lábios, né? Eu preciso trabalhar. Pode acertar qualquer parte do rosto, menos os lábios. Então existe toda uma carga dramática e social também, porque o pugilismo é um espaço onde as minorias ou as minorias excluídas se afirmam, né? A imensa maioria dos campeões de pugilismo vem da periferia, são negros, mesmo que americanos ou ingleses, são latinos, caribenhos, né, panamenhos, cubanos, porto-riquenhos, mexicanos, brasileiros, Éder Joffre, Popó, né, Nelson Prudêncio, enfim. Então, eu vi nesse cenário essa carga dramática que eu queria colocar no meu trabalho, e também a possibilidade de trabalhar um pouco essa questão da afirmação das minorias e tal.
Caê, você, escritor experimentado, sabe que alguns textos, eles brotam, eles vêm num jorro, eles acabam saindo muito naturalmente e rapidamente, eles são produzidos de uma forma muito rápida. Pelo que consta, não foi o que aconteceu com esse livro. Conta pra nós, parece que ele levou alguns anos para ser escrito.
Levou sim. Na verdade, eu comecei esse texto e finalizei o que seria um primeiro capítulo, apesar dele não ter divisão de capítulos, tem uma subdivisão na primeira parte dele, achando que tinha fechado um conto. E quando eu escrevo um texto ficcional ou poesia, eu tenho por hábito deixar decantando. Então eu fiz esse texto na urgência ali do momento e esperei. Voltei a ele 2-3 meses depois. No que eu voltei para essa segunda leitura, quando eu me percebi, eu já estava escrevendo mais 20 páginas ou 30. Isso foi 2011, 2012. Neste meio tempo, de lá para cá, eu parei e voltei a esse livro várias vezes. Eu cheguei a ficar 1 ano e meio sem mexer nele. Muitas vezes me questionando, será que eu sou um prosador, né? Será que essa é a minha praia? Na última vez, quando eu realmente mergulhei para encerrar, e em todos esses momentos fiz uma pesquisa muito vasta sobre o pugilismo e tal, veio, sabe, surgiu. Eu tive uma conversa há uns meses, na verdade há um ano, com um escritor santista, Manuel Herzog, um cara que eu admiro muito, e que hoje eu acho, reputo como um dos grandes nomes da literatura contemporânea brasileira, né, literatura feita hoje. E eu perguntei a ele como é assim, e ele falou: olha, não existe fórmula. Quando você terminar o primeiro, você vai descobrir que você aprendeu a sua forma de fazer um romance.
É curioso.
Então eu não me angustiei com isso, mas consegui terminar, e aí veio toda a consequência que está deixando esse momento tão feliz.
E entre o início lá, o conto, e a conclusão do romance, quanto tempo?
Olha, esse conto foi escrito em 2011. Aí eu retomei em 2013, depois em 2015. Era como se fosse um projeto paralelo, sabe?
Sim, sim.
Nesse meio tempo lancei livros, né? Não parei de escrever, não parei de atuar na área.
Então foi aí uns 7, 8 anos.
7, 8 anos, mas se eu fosse considerar o tempo corrido,
sim,
daria 2.
Tá. Tá legal.
Ele ficou muito tempo decantando ali.
Agora,
até
Caí,
surgiu com uma força.
Desculpa. Caí, como é que a gente faz para ter acesso a essa leitura, a esse livro?
Então, Prêmio Sesc, como funciona? Tanto eu quanto o Tônio Caetano, vencedor da categoria Contos, ele é lá do Rio Grande do Sul, a gente assina um contrato com a Record, e a previsão de lançamento é novembro. Claro, tudo vai depender, né, de uma distensão no isolamento social. Tradicionalmente, os livros do Prêmio Sesc são lançados na Flip. E a Flip esse ano está pré-agendada para novembro, se tudo der certo. Então a gente já está num processo de conversa com a editora, já, enfim, começando a formatação e tal. Vamos assinar contrato em breve. E após o lançamento na Flip, tanto eu quanto o Tônio, vamos percorrer o circuito do Sesc no Brasil inteiro.
Que legal.
Que
é um dos grandes baratos desse prêmio.
Muito
a
legal.
A possibilidade de romper a distância, sabe, amigos? Que é o grande nó, né? A distribuição de livros já é uma coisa complexa hoje em dia, o mercado editorial está em crise, e o Prêmio Sesc proporciona isso. Por isso ele é tão disputado, né, tão cobiçado. A gente vai rodar, sei lá, 20 e tantas cidades do Brasil, levando o livro e falando sobre o livro. E aí abre uma avenida, né, de possibilidades, de trocas, né, com escritores de outras praças, com público de outras praças. Acho que esse é um dos grandes baratos aí do prêmio.
Muito legal.
Olha, Kaique, que bacana, viu?
Parabéns,
Kaique. A gente fica aqui no orgulho danado de você.
Muito obrigado, estou muito feliz, é um momento muito bacana. É, acho que isso pode também fazer com que os olhos dos outros estados se voltem um pouco para cá. O Espírito Santo tem literatura e poesia de altíssimo nível, com vozes cada vez mais diversas, muitas mulheres escrevendo, muitos negros, muitas pessoas da periferia escrevendo, tanto poesia quanto prosa. A gente é conhecido no meio literário, né, das pequenas editoras, dos circuitos independentes, como uma das capitais do Brasil que está vindo com muita força, sabe?
Que legal, que bom.
E aí, tomara que isso, né, reverbere para todo mundo que está produzindo aqui, né?
Isso aí, e é isso que você vai fazer, levando aí o seu livro para esses locais todos, graças ao Prêmio Sesc. Muito obrigado, Kaique. Bom
obrigado,
final de semana.
Gente.
Parabéns.
Muito obrigado. Foi ótimo falar com você.